Voltamos, minha gente, e eu tenho certeza de que este bate-papo de hoje aqui, ele, num programa só, ele não vai satisfazer a você que começou a nos ouvir e começou a se interessar pela ideia, a mim pelo debate que precisa ser mais aprofundado, porque naturalmente existe um espaço-tempo aí muito diferenciado no ensinar e no aprender e no querer falar correto, mas eu vou voltar ao primeiro momento quando Bianca falou da responsabilidade do professor para a vida. O exemplo, o espelho. E eu tenho exemplos, né? Eu não tive uma família só, e tenho exemplos de que o você em casa falar correto, né? Você colocar, sobretudo quem faz locução, quem faz comunicação, pegar os finais de palavras, né? Com S's, com MBO, os meses do ano, dezembro, falar corretamente, estar sabendo. Fulano foi pulando, e não entrar na linha de muita gente que é pulando, jogando, sabendo. Você acaba também fazendo a criança aí, captando aquilo para ela. É correto pensar assim?
É exatamente a ideia do espelho, né? Porque se você tem em mente que o professor que convive ali um terço do dia com a criança, ela já é exemplo, imagina aquele que convive mais tempo, né? E a exemplo disso, estamos aqui, eu e você, você e eu, que, e manhã também, muito, que a gente...
Muito mais, diga-se de passagem.
Muito mais, é, realmente. Só que ela tinha muito assim, às vezes ela entendia o que você falou. Não vou lhe corrigir agora, não. Vou deixar para uma próxima correção. Que às vezes ficava chato também, né? A gente tem que saber quando a gente está corrigindo... de maneira afetiva e quando a gente está corrigindo só para causar um constrangimento, que é uma coisa, uma linha muito tênue.
Sim.
E o exemplo em casa, principalmente quando
pra
você...
Para quem está nos ouvindo, tênue é melindrosa.
é verdade. Olha aí a variação batendo. E foi principalmente uma coisa muito na rádio. Quando o senhor ouvia os meus programas, que volta e meia o senhor participava... Aí o senhor sempre mandava, lembra, pai, do final, tendo, indo, ando. E aí eu acho que foi muito pelo exemplo de uma outra colega que falava ano, indo, fazendo. E aí, mas em casa a gente já tinha muito. Inclusive a ideia de que você, comunicador, pegava uma caneta e botava assim na boca da gente pra abrir a boca.
O maxilar.
Pra como é que manhã diz?
Vocalizar mesmo.
Falar pra fora. Sim. E não pra dentro. E eu acho que até hoje, quando algum colega meu falava na faculdade, eu ensinei muito isso aí. Eles falavam, gente, Bianca fala, tem uma oratória muito boa. Eu falava, porque quando eu era pequena, pai botava a caneta na boca e pedia pra eu recitar o alfabeto de trás pra frente, de frente pra trás, pra ver como é que tava saindo a dicção. E aí alguns colegas passaram a fazer e falaram, Bianca, ajuda muito. Eu fiquei besta, que ajuda muito. Eu falei, mas ele locutou a vida toda, ele tinha que saber alguma coisa, né? Além de falar.
Passar alguma coisa, né?
E realmente, o exemplo em casa, não só na comunicação, na fala, na oratória, em tudo, a criança é um papagaio.
Uhum.
Né? Tudo que ela vê, que ela ouve, ela reproduz. Então, se você puder fazer e falar da forma mais culta, de certa forma, ou melhor, cometendo os menores erros possíveis, melhor. Agora você também não pode deixar de lado a parte cultural, né? Porque tem isso também.
Sim, sim.
Então, tentar perceber o que é um erro que seria considerado erro e o que é variação.
O que fica no momento, o que fica para a vida, né? Você vai carregar para o resto da vida. Para quem já fez rádio, é normal você estar na programação, o ouvinte liga, participa por telefone, alô, bom dia, Bia Carvalho, como é que vai, tudo bem, e tá, o calor tá demais, não sei o que, que você quer ouvir, oferece para quem. Como é deixar de ser a entrevistadora, a perguntadora, para ser a inquirida, a perguntada, a entrevistada?
Eu posso falar bastante, mas eu sou bem tímida, então é... Pra gente começar aqui, eu ainda dei uma enrolada, falei, vixe Maria, não vai sair não. E aí fica aquilo, será que eu tô falando demais, será que eu tô falando de menos? Será que eu estou seguindo o caminho da... Porque a gente tinha muito que fazer isso, né? É, encaminhar a pessoa, às vezes a pessoa vai conversando e ela vai desviando da ideia que a gente pretende ou que a gente gostaria. E aí fica muito nessa, assim. Eu fico pensando muito ainda como entrevistador e não o entrevistado. Que é bom, mas é ruim também, porque a gente vai se limitando. Mas é estranho um pouquinho, é um pouquinho estranho. Principalmente porque lá na rádio eu não via ninguém cara a cara, e a gente tá aqui cara a cara, né? Então lá na rádio o ouvinte participava pelo telefone, pelo WhatsApp. Raros aqueles que ainda iam presencialmente, até porque o pessoal, mesmo ouvindo rádio, já estava tecnológico. Então tinha uma que mandava mesmo, ó, doida pra passar aí, mas tem celular hoje em dia, não preciso mais, e aí só pra pedir a minha música. E nem programar o horário da música que eu queria ouvir. Uhum. Então... é isso.
Vocês têm na mãe de vocês uma situação de exigência que é inegável. Leitura. Seu irmão mais velho ainda cultiva a leitura no papel, no livro, na revistinha, no, né, ali à mão. E você teve a experiência da leitura digital, no aparelho celular, no tablet. Qual seria o recado que você daria para um jovem hoje que nos ouve e que diz, puxa, mas é porque, pô, pegar um livro para ler, o celular está aqui tão, tão palpável, tão fácil, tão acessível. Sim, mas, em suma, a leitura.
Eu acho que eu sou muito suspeita a falar de leitura porque não é só terapia, é refúgio para mim. Né, desde o quê? Desde os 11, 12 anos que eu leio e me considero leitora assídua. Então, para mim, leitura não é só a ideia de você treinar ou colocar em prática a ideia de ler e aprender a língua, mas você viver outras vidas vivendo a sua. Né? Então, além da ideia de você conseguir... óbvio, melhorar a sua escrita, porque você lendo, você melhora a sua escrita. Melhorar a sua oratória, porque você lendo, você melhora a forma como você fala. Mas você melhorar a sua imaginação, a sua criatividade. Você, como pessoa, geralmente, melhora quando você lê. Ou quando você assiste, já que você pode não gostar tanto assim da leitura. Só que eu acho que existem tantos gêneros literários, e até não literários também, que pode fazer com que você leia, que eu acho um desperdício não ler. Uhum. Sabe? Eu acho que um desperdício. Se você tirar 30 minutinhos do seu dia, 10 minutinhos do seu dia, para fazer uma leitura, seja a Bíblia, seja um livro de autoajuda, seja um livro didático, um romance, um terror, o que for. A leitura eu acho que é imprescindível para edificar o ser humano.
Eu vou deixar o desafio no ar, porque a ideia foi esta. Na linguística, o nordestino tem uma variação de vocabulário absurda. Tem o baianês, tem o piauiês, tem o maranhês, tem... enfim, tem muitas situações que a gente, às vezes, acha que conhece, mas quando chega lá no sul, no sudeste, é tudo paraíba, é tudo baiano, e a rotulação é uma só.